um apagão atingiu 13 das 16 cidades de um estado. Um problema que surge ao mesmo tempo em que esse estado registra um aumento de contágios pelo novo coronavírus. Uma série de protestos de rua diante da precariedade da situação e o adiamento das eleições municipais, mas apenas na capital. Eu sou Yasmin Santos e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Yasmin para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, dia em que o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concordou em adiar as eleições municipais em Macapá, a capital do Amapá. A instabilidade do fornecimento de energia na cidade e o aumento expressivo da criminalidade foram as justificativas usadas pelo ministro para tomar a decisão.
13 das 16 cidades do estado do Amapá sofreram um apagão na terça-feira da semana passada. Tudo começou por volta de 9 horas da noite, do dia 3 de novembro, quando um incêndio atingiu um transformador de uma subestação de energia localizada no norte de Macapá. O problema levou ao desligamento automático do abastecimento de energia no estado. A princípio, o governo suspeitava que o incêndio tivesse sido causado por um raio, mas a investigação da Polícia Civil descartou essa hipótese.
Essa subestação de energia tem 3 transformadores. Um deles foi diretamente atingido pelo fogo, que acabou danificando também o segundo transformador. E o terceiro já não estava funcionando desde dezembro de 2019. A falta de energia afetou mais de 765 mil pessoas, prejudicou a distribuição de água e paralisou serviços. Tudo isso em meio à pandemia do novo coronavírus. Houve perda de alimentos por parte de refrigeração e estabelecimentos comerciais foram fechados.
No sábado, a Justiça Federal determinou que a energia fosse restabelecida no estado inteiro, até hoje, o prazo de hoje, quinta-feira. Mas esse prazo não foi cumprido. Segundo uma reportagem do jornal O Globo, a previsão é de que a luz só volte completamente apenas no início de dezembro. Ontem, quarta-feira, o Ministério de Minas e Energia informou que o fornecimento voltou a operar em 80% da sua capacidade. Mas há sistemas de rodízio em algumas regiões do estado, e os moradores relatam muitas falhas nesses rodízios. Há lugares em que a energia voltou por apenas 2 horas, depois caiu de novo. Esse quadro gerou revolta na população, que tem saído às ruas para protestar contra a precariedade da situação.
O sistema de fornecimento de energia funciona assim. A energia gerada pode ser por uma usina elétrica, por exemplo, e é levada por linhas de transmissão até os estados. Apenas uma linha de transmissão chega no Amapá. Aí, quando essa energia chega, uma subestação é responsável por reduzir a tensão dela. Reduzida essa tensão, a energia é distribuída pelas cidades até chegar na casa das pessoas e nos estabelecimentos comerciais.
O serviço que leva a energia até o estado, o serviço de transmissão, que é responsável pela subestação que pegou fogo, é feito por um esquema de concessão, uma das modalidades de desestatização. Nesse modelo, o governo cede a uma empresa o direito de explorar determinada atividade por um prazo pré-estabelecido. Essa subestação que pegou fogo é operada pela empresa Linhas de Macapá Transmissora de Energia. A justiça, inclusive, já mandou bloquear 50 milhões de reais dessa empresa após o apagão. Bom, essa empresa era inicialmente controlada pelo grupo espanhol Isolux, mas a multinacional passou por um processo de recuperação judicial e agora, no início de 2020, a Linhas de Macapá Transmissora de Energia foi transferida para Gemini Energy, grupo controlado por fundos de investimento.
Em Brasília, repercutiu mal o fato de que a falha ocorreu em uma subestação administrada por uma empresa privada. O apagão agora pode mudar os rumos da privatização da Eletrobras, a estatal que atua na geração e na transmissão de energia elétrica no Brasil. A crise de energia elétrica no Amapá trouxe desconfiança entre os parlamentares sobre a possibilidade de repassar a maior estatal do setor para o controle da iniciativa privada. Um argumento contrário à privatização da Eletrobras é que a situação no estado da região norte evidenciou falhas e dificuldades em fiscalizar a atuação de empresas privadas que atuam no setor elétrico.
A demora e a dificuldade da empresa Linhas de Macapá Transmissora de Energia em repor os transformadores da subestação que foram danificados também colaborou para aumentar as dúvidas. O setor público acabou sendo o principal responsável pela ação emergencial durante essa crise no Amapá. A Eletronorte, subsidiária da estatal Eletrobras, foi autorizada pelo governo federal na semana passada a contratar, em caráter emergencial, a energia produzida por unidades termoelétricas.
Em meio ao apagão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu que o contrato de concessão para a linha de Macapá transmissora de energia deve ser cassado. O senador, que representa o estado do Amapá, também defendeu que a Eletronorte assuma a subestação e que a ANEEL faça uma investigação rigorosa da atuação da empresa concessionária.
É nesse contexto de falta de energia, falta de acesso a serviços básicos, contingência precária e protestos de rua que as eleições da capital Macapá estão sendo adiadas. Num primeiro momento, os pedidos de adiamento foram negados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. E ainda na segunda-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez um pronunciamento incentivando que a população amapaense fosse às urnas no dia 15 de novembro agora, domingo, que é a data do primeiro turno. Segundo as informações que ele havia recebido até ali, tudo já estaria resolvido.
Eu acabo de falar com o diretor do Operador Nacional do Sistema Elétrico e com o diretor da ANEEL, que asseguram que ao longo dessa semana tudo deverá estar regularizado e muito provavelmente no domingo 100% do sistema de fornecimento de eletricidade já estará em funcionamento. Falei hoje mais cedo também com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador Rômulo Araújo, que igualmente me assegurou que tem plenas condições de realização das eleições e, aliás, para precaver, nós estamos enviando aqui do Tribunal Superior Eleitoral 1.200 baterias sobressalentes para as urnas eletrônicas para que elas não deixem de funcionar, mesmo que eventualmente falte energia elétrica. Portanto,
esse foi o Luiz Roberto Barroso na segunda-feira. Mas aí ontem, quarta, o TRE do Amapá decidiu voltar atrás e pediu o adiamento da votação. A questão é que o pedido se refere apenas a Macapá, capital do estado, e desconsidera os outros 12 municípios que sofreram as consequências do apagão.
O TSE resolveu adiar as eleições a partir de um pedido da Justiça Eleitoral do estado, que pediu apenas o adiamento da capital. Segundo a Justiça Local, os outros municípios do estado conseguirão manter a segurança do eleitor sob controle. O texto enviado a Brasília diz que a população amapaense, que está sofrendo com desabastecimento de energia elétrica e também de água, está sendo incitada, através de grupos de WhatsApp, à realização de queimas de pneus em via pública, bem como a depredação do patrimônio público. O desembargador Romeu Araújo, que é presidente do TRE do Amapá, destacou ainda que o efetivo da Polícia Militar foi drasticamente reduzido por conta de policiais que testaram positivo para a Covid-19, o que potencializaria o risco.
Só que muitos críticos dessa medida dizem que as justificativas para o adiamento na capital também poderiam ser usadas para o adiamento em outras cidades do estado. Embora os protestos estejam se concentrando ali em Macapá, essas manifestações também tomam as ruas de cidades vizinhas.
Desde o início do mês, até antes do apagão, o senador Randolfo Rodrigues e outros políticos vinham defendendo o adiamento das eleições no Amapá por causa do agravamento da pandemia de coronavírus. Josiel Alcolumbre, candidato à prefeitura de Macapá pelo DEM e irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se posicionou contra. Até então, ele liderava as pesquisas. Depois do apagão, com os protestos da população voltados para o governo federal e seus aliados, Josiel caiu nas pesquisas e veio a candidata Patrícia Ferraz, do Podemos, e o candidato Doutor Furlan, do Cidadania, se aproximarem dela.
Segundo a coluna do jornalista Chico Alves, do portal UOL, o presidente do Senado chegou a ligar para o ministro Luiz Roberto Barroso pedindo o adiamento da eleição. Mas em entrevista a uma rádio do Amapá, o presidente do Senado negou que tenha feito essa ligação. Grupos opositores do senador e de seu irmão questionam se o adiamento somente em Macapá foi causado pela possibilidade crescente de derrota de Josiel. O candidato Dr. Furlan, do Cidadania, por exemplo, fez o seguinte questionamento no Twitter, abre aspas para ele. Depois da pesquisa Ibope, que mostra o irmão do senador despencando, Davi Alcolumbre magicamente passou a se importar com as pessoas? Fecha aspas. Ainda em entrevista a uma rádio do Amapá, o Davi Alcolumbre negou que tenha mudado de opinião por causa da eleição. O presidente do Senado afirmou ainda que os políticos que antes estavam pedindo o adiamento das eleições agora estão reclamando desse adiamento.
Brasil está prestes a escolher prefeitos e vereadores. E com a proximidade da eleição, cresce o número de boatos que tentam desacreditar o sistema eleitoral nacional. As urnas eletrônicas são o principal alvo de boatos. O Guilherme Henrique escreveu sobre o nosso sistema de votação e o sistema de funcionamento da urna eletrônica. Guilherme, como esse equipamento vem sendo deslegitimado ao longo dos últimos anos?
Bom, as urnas eletrônicas começaram a ser usadas no Brasil a partir de 1996. Mesmo sem nunca ter apresentado problemas que impactem o resultado da eleição, o aparelho sofre um processo de deslegitimação a cada eleição. Por exemplo, na eleição de 2014, o PSDB do candidato à presidência Aécio Neves pediu para fazer auditoria na contagem de votos, sob o argumento de que existia muita denúncia na internet sobre a confiabilidade das urnas. Um ano depois, essa auditoria do PSDB não encontrou nenhuma ilegalidade. Em 2018, antes da eleição, o então candidato Jair Bolsonaro falava abertamente que não confiava nas urnas, mas não apresentou nenhuma evidência de fraude. Já durante seu mandato como presidente, ele voltou ao assunto. Em março desse ano, por exemplo, ele disse que as urnas tinham sido fraudadas e que por isso ele não conseguiu vencer a eleição no primeiro turno. Mais uma vez, Bolsonaro não apresentou provas. Há também muita boataria na internet, com notícias distorcidas ou tiradas de contexto, e que são retomadas a cada eleição. Um desses boatos diz que há uma ação no Tribunal Superior Eleitoral que investiga fraudes nas eleições de 2018 para prejudicar Bolsonaro. Mas essa ação já foi arquivada por falta de provas. Outro boato recorrente diz que apenas Brasil, Venezuela e Cuba adotam o voto eletrônico. A informação é falsa. Além de Brasil e Venezuela, outros 14 países utilizam urnas eletrônicas, como França e Austrália.
Mas afinal, a urna é realmente segura? Como o TSE cria barreiras de segurança para evitar possíveis fraudes?
A urna tem uma série de mecanismos para evitar qualquer tipo de ataque. Segundo o TSE, são 30 barreiras tecnológicas de proteção para evitar que o sistema da urna seja corrompido. Além disso, o software utilizado na urna é produzido pelo TSE, com uma série de protocolos de segurança, como criptografia e assinaturas digitais, que impedem o acesso de uma pessoa desconhecida ao seu sistema operacional. Outra coisa que garante a segurança da urna contra ataques externos é o fato de ela não ter conexão de internet ou acesso remoto. O único cabo conectado à urna é o de energia. A questão é que, apesar de sistemas assim sempre poderem melhorar, nunca houve uma comprovação de fraude em urna eletrônica que mexesse de fato com resultados de eleição no Brasil.
Você pode ler esse texto do Guilherme no nosso site, nexojornal.com.br.
Do adiamento das eleições em Macapá aos boatos sobre as urnas eletrônicas brasileiras, durma com essa.
Com roteiro de Yasmin Santos, produção de Conrado Corsalete, participação de Guilherme Henrique e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Hoje, excepcionalmente, a gente não teve a participação do repórter especial João Paulo Charlot, mas ele volta na semana que vem. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana, e a Letícia Arcoverde traz para você as principais notícias dos últimos dias. Até mais!